Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da TAG. Aqui, você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa?
Oi, pessoal! Boas-vindas ao nosso episódio de maio do Papo de Livro, podcast da TAG. Aqui quem fala é a Sophie, eu trabalho com conteúdo aqui na TAG, sou produtora do Papo de Livro e vou conduzir o episódio desse mês. Para quem nunca me viu nos vídeos de Por que Ler Esse Livro no App, eu queria dizer que eu leio todos os livros que são enviados no Clube Inéditos, e eu também sou muito fã de thrillers. Em maio a gente enviou Colheita de Ossos, que por sinal eu achei maravilhoso, como a gente vai aprofundar mais em breve. E hoje vamos conversar com o Pablo Zorzi, que é o autor dessa história. Então, Pablo, seja muito bem-vindo ao nosso episódio.
Obrigado, Sofia. É um prazer estar aqui conversando contigo e com toda essa galera que vai estar nos ouvindo aí, os leitores da TAG. Vamos falar um pouco sobre livros em geral e mais especificamente sobre o Colheita de Ossos, óbvio, né?
Que bom. A gente está bem animado também.
Eu tenho certeza que os nossos associados... Claro que a gente está gravando isso agora em março, né? O livro vai ser só enviado em maio. Mas eu tenho certeza, pelo histórico da TAG e por conhecer bastante a nossa base, que o pessoal vai gostar bastante também. E então, Pablo, a gente fica super feliz quando a gente consegue enviar livros brasileiros, por vários motivos, pela facilidade maior nos contatos com os autores, também pela proximidade com a nossa realidade. Muitas vezes a gente vê que thrillers que fazem bastante sucesso são coisas que vêm mais do norte global e que às vezes não se encaixam tanto na nossa realidade aqui enquanto brasileiros. Então, muito obrigada por estar com a gente hoje. E tu já tem outros dois livros publicados e a gente queria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre teu trabalho e pode vender teu peixe também e nos contar um pouco mais dessas histórias que já estão aí no mundo.
É, Sofia, pode deixar que eu vou vender o peixe agora, então. É, eu tenho outros dois livros publicados, sim, esse que vai sair agora em maio pela TAG, ou que saiu, eu não sei quando é que vai sair esse episódio no ar. Mas esses que o pessoal da TAG recebeu, ele é o meu terceiro livro, vai ser o terceiro livro publicado, e eu já tive... dois outros. O primeiro deles em 2018 ou 2019, eu realmente não lembro a data exata, mas ele saiu pela Verus, que é um selo do Grupo Record, e chama o Primeiro Contato. Ele é um livro bem no estilo Dan Brown, investigativo. O Dan Brown usa história como pano de fundo para contar as suas histórias, e eu usei sinais extraterrestres, lendas de antigas civilizações africanas, eu fiz uma mistura bacana desse troço aí, e acabou saindo uma história que ele é um thriller de ficção científica, ou ele foi taxado assim, embora eu não ache que seja um livro de ficção científica, ele foi vendido como tal, e eu acredito que o pessoal que gosta daquele tipo de história mais investigativa, como eu falei, Dan Brown, vai gostar bastante desse O Primeiro Contato. 2022, então eu saí da Record e assinei com a Astral para publicar O Homem de Palha, que foi o meu primeiro romance policial em sua essência. Um policial procurando um assassino, ou um grupo de policiais procurando um assassino. Para falar sobre essa história, eu costumo sempre contar como é que é o prólogo da história. E eu vou colocar então agora quem está ouvindo, e você também, Sofia, na pele de um assassino. Imagina que você tenha matado uma pessoa 10 anos atrás. Você matou, fez o serviço completinho, matou, enterrou, coisa chique. 10 anos depois, você está fazendo o seu café da manhã e você está ouvindo sua radiola. E no rádio diz que eles atropelaram, que houve um acidente na autoestrada, no meio de um bosque, e que eles atropelaram uma pessoa. E que essa pessoa estava saindo de dentro do bosque. E quando eles dizem o nome dessa pessoa, é a pessoa que você matou 10 anos atrás. Aí o assassino pensa, como? Se eu matei, enterrei, como é que ela saiu do bosque e foi atropelada? Enfim, é assim que começa a história. Esse é o prólogo da história, narrado pelo assassino, que, aliás, tem vários capítulos durante o livro que são narrados do ponto de vista dele. Isso é uma coisa que o pessoal que já leu gostou bastante, porque tu consegue entrar na mente daquele maluco lá, e ficou bem legal. E a partir daí é que começa uma sequência investigativa, porque crimes começam a acontecer a partir desse acidente que aconteceu com essa pessoa, e mulheres grávidas começam a desaparecer, e suas crianças são removidas de dentro do corpo da mãe, desaparecem, a criança, o bebê some, e a mãe é posicionada em cenas teatrais, largada por aí com bonecos de palha dentro de onde deveria estar a criança. Pode ver que é um livrinho bem levezinho, né? Dá para ler enquanto almoça, enquanto toma café. Mas é basicamente isso. Esse foi meu primeiro thriller policial. Foi, sem dúvida, o livro que me colocou, de fato, assim, no mercado, que bastante gente leu, bastante gente comprou. E agora nós estamos aí com essa novidade, Colheita de Ossos, que é meu segundo thriller policial. O primeiro que se passa no Brasil. Foi um desafio de um autor amigo meu, disse: ô Pablo, por que tu não escreve histórias que se passam no Brasil, cara? Porque o meu primeiro lá, o Ficção Científica, se passa nos Estados Unidos. Ele tem a ver com... ele é baseado num fato real. Não que o que está no livro é real, mas ele é baseado num fato real que aconteceu nos Estados Unidos. E dessa forma, o livro precisou se passar lá. Segundo, se passa no Alasca. Por que no Alasca? Porque eu sempre tinha, para mim, que enquanto eu escrevo, eu gostaria de viajar junto com a história, senão, para mim, escrever vira um saco. E eu falei, eu não vou conseguir viajar na história se eu escrever uma história que se passa aqui onde eu moro. Eu vou sentar e vou trabalhar em vez de viajar. Então, eu escrevia sempre fora. Aí, um autor amigo meu disse, opa, você está, a partir desse momento, obrigado a escrever uma história que se passe no Brasil. E eu falei, tá bom, então eu vou escrever uma história que se passe aqui onde eu moro.
Muito legal saber dos teus outros escritos. Eu acho que é um grande mérito quando a gente consegue também colocar a história dentro da nossa realidade, justamente porque, como eu falei antes, a gente carece um pouco dessa referência do local onde a gente está mais próximo, né? Mas então, partindo para o Colheita de Ossos, eu queria te perguntar quanto tempo que tu levou para escrever essa história.
Quanto tempo eu levei para escrever essa história? Eu geralmente não calculo o tempo que eu levo, porque eu realmente demoro para escrever. Eu imagino que eu tenha demorado algo em torno de um ano e meio para fazer. Não é que tenha sido difícil de escrever. É que primeiro eu escrevo devagar, é o meu jeito de escrever. Tem gente que escreve um livro em 90 dias, eu às vezes preciso de 90 dias para escrever um capítulo. E eu tenho pouco tempo para escrever também. Então, eu acredito que um ano e meio foi o tempo necessário da primeira palavra até a última. É um tempo bastante amplo, né? Para quem quer lançar um livro por ano, já não funciona.
Aí eu acho que também, como tu veio comentando dos teus outros livros, esse último que tu falou do Homem de Palha, que é uma coisa mais puxada para o terror mesmo. A gente recebe muito esse pedido aqui na Tag de livros de terror. Então, acho que vai super bem com o nosso público. É uma coisa que a gente consegue ver, que o pessoal gosta bastante, e a gente também mescla com a questão do livro brasileiro, né? Então, são duas boxes que a gente dá check, assim, brasileiro de terror, então, perfeito.
Ele tem uma pegada. O Homem de Palha tem mais uma pegada de suspense, sobrenatural. Não chega a ser um sobrenatural, mas ele tem um pezinho lá.
Sim.
E o Colheita de Ossos, em alguns trechos, ele também se faz valer disso para manter o suspense, né? Fazer o suspense.
É, e justamente o que eu ia te perguntar agora é o início do livro, né? O capítulo inicial do livro, que dá início a toda essa história, né? Aquele crime muito macabro na fazenda. Eu acho que esse livro tem muitos méritos, mas a gente sabe do valor que tem uma boa abertura, né? Do valor que isso agrega à história. E a abertura desse livro em especial é de cair o queixo. E acho que faz querer devorar toda essa história. E queria te perguntar como foi para ti construir essa cena do início. Ela já estava esquematizada? Porque tem autores que escrevem o início no final, né? Tipo, depois de escrever todo o livro, escrevem o início da história. Queria te perguntar como foi esse processo para ti.
Foi um processo bem natural. Geralmente, quando eu sento para escrever um livro, eu não sei absolutamente nada sobre o livro, entendeu? Quando eu sentei, por exemplo, para escrever o Colheita de Ossos, o que eu sabia era que ele iria se passar aqui no Brasil e que iria ser um livro policial com algum crime. Isso é tudo que eu sei no início. Eu não sei o nome de personagem, eu não sei quantos personagens vão ter, eu não sei aonde que vai se passar a primeira cena. Então, há um momento eu peguei e sentei, bom, eu preciso escrever a primeira cena. E aí a gente começa, é isso que um escritor faz, é. São técnicas literárias para você prender o leitor logo no primeiro capítulo. E eu uso isso em todos os meus livros e não foi diferente no Colheita de Ossos. Que é fazer o quê? Tu escrever um prólogo que se passa no futuro para depois no capítulo 1 você voltar para o passado para explicar o que aconteceu no prólogo. Isso aí, inclusive, tá a dica aí, uma dica de milhões. Não precisa fazer curso de escrita em lugar nenhum. Só com essa diquinha que eu dei aqui, vocês já vão saber começar um bom livro, quem aí gosta de escrever também. Então, eu simplesmente sentei e pensei, bom, um livro que se passa aqui na minha região, que é uma região majoritariamente agrícola, rural, eu pensei, vai ter que se passar onde? Numa fazenda, numa chácara. E vai começar como? Com um crime brutal, que quanto pior, melhor no livro, né? E eu acho que eu consegui agregar tudo isso, deixar a pessoa curiosa com o que está acontecendo. Eu consegui colocar uma pitadinha de algo sobrenatural ali, com os cães latindo, com alguns barulhos estranhos, a pessoa não sabia, a TV ligada, não era para estar ligada. Eu acredito, tu leu, né, Sofia? Então eu acredito que eu tenha conseguido fazer um prólogo, eu sempre escrevo livro com prólogo do agrado. E, enfim, o resto é história. O resto é criar e resolver problemas até que tu chegue numa solução que agrade todo mundo, ou não, né? Porque não dá para agradar todo mundo.
Sim. E eu tava falando um pouquinho do início, e agora eu vou pular pro final, porque é uma questão que vem me atormentando desde janeiro, quando eu li esse livro. Eu tenho uma pergunta, e vou falar que não sei qual é o tipo de autor que tu é, porque existem autores que, quando terminam o livro acabou ali. E não acontece mais nada daí dali, e é isso, ou que até exploram isso em continuações, né, dessa mesma história. Vamos ver, vamos descobrir qual tipo de autor que tu é. Porque eu queria muito saber. Pode me dar uma resposta também falando que não acontece nada. Também não vou ficar chateada. Mas eu queria muito saber qual seria o envolvimento do Estevão no plano da Cristina e do Klaus. Porque isso, quando eu li o último capítulo ali, eu fiquei, meu Deus, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Não teve nenhum indício durante a história de que o Estevão estivesse envolvido. Aliás, ele se safou de todas as acusações que iam fazendo contra ele. Ele se safou de todas e gabaritou todas. Então, pode me falar um pouco mais sobre isso.
Vamos falar então. A partir daqui, quem estiver me escutando, se você não leu o livro, é muito importante que você não ouça essa próxima parte aqui. Porque, de fato, o último capítulo, ele foi um capítulo necessário para fechar várias pontas soltas. O envolvimento do Estevão, ele fecha o arco da morte da Pamela, porque sem ele estar envolvido, não ia ter motivo para a Pamela ter morrido. A verdade é que escrever, não tem nada de magia em escrever, pelo menos do jeito que eu escrevo, que é eu escrevo um capítulo sem saber o que vai acontecer no outro. Então tu chega num ponto que tu tem que ou inventar personagens ou envolver personagens em determinados cenários para tu poder amarrar uma ponta. Então esse envolvimento do Estevão foi para fechar algumas pontas que estavam em aberto e quem lê vai acabar percebendo isso. Então tu me disse qual é o envolvimento dele com a Cristina. Na minha cabeça, é claro, cada leitor tem a sua ideia, não quer dizer que eu, porque sou o autor, a minha ideia seja a verdadeira, mas na minha cabeça sempre foi a Cristina e o Estevão. Sempre foram eles dois que tramaram absolutamente tudo. Inclusive o Jonas, que é o policial que acabou ajudando a Cristina, ele também era um fantoche na mão desses dois. Então, na verdade, a paixão, o amor que existia entre as pessoas não era Cristina com o Jonas, era Cristina com o Estevão. Eles eram o verdadeiro casal que armou tudo isso, cada um pela sua própria loucura, cada um pela sua própria vontade. E o final é isso aí. Como tu disse, tem autores que ficam pensando na história depois. Não, eu não sou desses, não. Só se me pedem para fazer o dois, aí eu me obrigo, né?
Nossa, na minha cabeça, a minha interpretação que eu tinha tido é que a Cristina era, na verdade, que ela era sozinha, assim. Até eu ler o último capítulo, eu achei que ela sozinha tinha montado esse plano, tinha usado o Jonas como um fantoche ali, como um idiota, que era apaixonado por ela, e que ela tinha usado dele até ser benéfico pra ela, e quando não era mais, ela descartou. Mas eu jamais ia imaginar que o Estevão ia estar por trás disso também, na minha cabecinha.
Mas tu sabe, Sofia, que na minha cabeça também ela sempre agiu sozinha. Só que aí eu cheguei no livro com a ponta solta. Por exemplo, por que, que ela matou a Pamela? Ah, porque ela tinha ciúme, porque saía com o marido dela. Não sei se é forte o suficiente para fazer o que fez. Então, envolvendo ela com o Estevão, pronto. Quem está lendo com o queixo caído, poxa, o cara estava envolvido, é óbvio, tinha duas passagens aéreas, era para ele e para ela. Ah, ainda consigo dar um motivo mais plausível para a morte da guria lá do lago.
Entendi. Bom, tu já falou que o livro acaba por aí, mas eu queria só dar uma tenteada, vamos ver se eu consigo.
Vamos lá.
O Hugo sobrevive ou não sobrevive da doença?
O que tu acha? Na minha cabeça, ele eu nunca parei para pensar se ele sobrevive ou não da doença. Mas por que não? Pode ser.
Olha, Olha, se ele sobreviver, dá pra fazer uma continuação também, né?
Dá pra fazer. Não pretendo, mas quem sabe, né? A gente não manda, quem manda é a editora. Se a editora pede, a gente faz. Até agora não pediu. Quem sabe?
Mas não foi enviado ainda, pode ser. Vamos ver, né?
É, até agora não pediu, mas o livro não foi lançado. Aí também, né? Não tem como saber, né?
É. Então, como eu já vim falando, aqui na tag a gente percebe que os associados sempre pedem bastante por livros brasileiros. E no ano passado a gente enviou um livro que se chama O Beijo do Rio, que é do Stefano Volpe, que é um thriller também. Eu não sei se conhece a produção do Volpe, mas é um thriller que eu também, quando eu li, fiquei muito apaixonada. É uma história super boa que se passa no Rio de Janeiro. E a gente vê que aqui no Brasil a gente está tendo uma crescente na publicação de thrillers. E eu queria te perguntar o que tu acha dessa crescente aqui no Brasil, se tu vê o futuro para que a gente possa expandir ainda mais essas publicações no futuro.
É, eu acho, Sofia, que a gente está longe do ideal, mas está cada vez melhor. Até alguns anos atrás era raro tu ver livro nacional de suspense, thriller, principalmente, fazendo algum sucesso. Fora nomes já consagrados, tipo o Jô lançava, mas daí também não era nem porque era thriller, era porque era o Jô que estava lançando um livro. E agora, nos últimos anos, então, melhorou bastante. A safra tá cada vez melhor, tem cada vez mais autores se consagrando nesse campo. Então, como eu disse, longe do ideal, mas cada vez melhor. Eu acredito que o amanhã vai ser melhor do que hoje. Porque a gente não vai conseguir retroagir nesse sentido, porque nós chegamos num ponto do nosso país, e não só do país, como de todo o planeta, que não há pessoas suficientes para produzir conteúdo suficiente para preencher a demanda dos leitores de seriados. Porque, porra, a gente assiste um seriado por semana. Quanto tempo uma pessoa demora para escrever e gravar um seriado? Um ano. Então, a conta não fecha, né? Então, cada vez a demanda de histórias vai ser maior, tanto para literatura, quanto para cinema, quanto para seriados, que é o que vai acabar acontecendo, já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, que é livro virar seriado. Porque a história já está pronta, é muito mais fácil tu criar um roteiro baseado em alguma coisa que já existe do que você criar um roteiro baseado em nada ainda. Então, eu acho que isso anima ainda mais o autor nacional, não só de thriller, mas de todo o gênero, porque além de você saber que você vai conseguir publicar o teu livro e ser lido, você ainda tem uma carta na manga, que é a possibilidade de alguém querer o direito da tua obra. E quem nunca escreveu pensando, bah, será que isso vai virar uma série um dia? Seria legal? Nossa, isso aqui podia ser assim, assado. Todo autor pensa assim, quem fala que não pensa está mentindo. E eu acho que é isso. Eu conheço vários autores que já tiveram seus livros publicados, consagrados, e conseguiram vender o seu direito audiovisual. A grande maioria não foi gravado, mas isso não é um problema. O importante é que a gente está avançando para frente, não para trás.
Sim. Que bom que você trouxe a questão das adaptações, porque era uma coisa que eu também ia trazer agora. Então, já contou para a gente que tu já imaginou, né, da tua cabeça, assim, que uma adaptação possível para esse livro. Mas, indo mais longe um pouco, tu chegou a imaginar algum ator específico para algum dos papéis?
Não, não. Para te dizer bem a verdade, não. Na verdade, se você me pedir como é que eu imagino o Hugo, que é o personagem principal, como é que é o Hugo na minha cabeça? Não sei. Não faço a mínima ideia se ele é preto, se ele é branco, se ele é amarelo, se ele tem cabelo preto, se ele é loiro, não sei. Na minha cabeça, ele é só uma... Ele é só uma ilusão. Ele não existe dentro da minha cabeça. A pessoa, Hugo, não existe dentro da minha cabeça. O personagem existe, a pessoa não. Então, se eu não consigo imaginar ele, nem enquanto eu estou escrevendo, tu imagina escolher um ator para interpretar ele. Não, de maneira alguma.
Tu sabe, quando eu tava lendo o livro, eu não sei se porque eu tinha recentemente assistido aquela série Bom Dia, Verônica.
Uhum.
Todas as vezes que aparecia o Fiore, eu imaginava o ator aquele, o Antônio Grassi, que é o que faz um dos delegados lá da polícia, não sei qual cargo exatamente dele. Mas eu sempre imaginava o Fiore como esse cara, sempre, sempre. Pra mim é aquela cara dele.
Vai ter que ser um ator bastante ranzinza, né? Com uma certa idade. Porque o Fiore é o meu personagem preferido do livro, é o Fiore. Ele é um cara, ele é um maluco, sem noção, né? Mas ele é o meu personagem preferido.
Então tá, a gente já tá se encaminhando pro final. Queria só pedir para que tu compartilhasse com a gente um pouco do que tu gosta de ler, o que tu gosta de assistir.
Então, Sofia, como eu disse naquela entrevista que eu dei para o pessoal fazer a revistinha, que provavelmente o pessoal vai receber em casa aí, ou já recebeu, ou vai receber, eu tenho um problema sério que eu leio menos do que eu deveria. Porque eu escrevo muito devagar, eu tenho pouco tempo para escrever. Então, na minha cabeça, eu penso assim, eu estou lendo um livro, eu podia estar escrevendo um livro, né, em vez de lendo um livro. Então, eu leio menos do que eu deveria. E eu sou fissurado por séries e filmes. Então, eu prefiro ver séries e filmes do que fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, eu estou aqui sentado escrevendo, eu estou preferindo sair daqui e ver série. Então, eu leio menos do que deveria, eu vejo muita série, eu escrevo menos do que deveria também, senão eu não ia demorar um ano e meio para escrever um livro. Mas as séries que eu gosto, elas são todas parecidas. São séries policiais, são séries de terror, suspense, filmes também, geralmente fica nesse nicho. É claro que a gente não assiste só isso e não lê só isso, porque parece que eu não leio, mas sim, eu leio. Livros, eu gosto muito de livros, por incrível que pareça, não de terror, não de suspense, não policiais. Eu leio livros policiais, mas eu prefiro livros, por exemplo, Sapiens. Eu prefiro livros como O Universo numa Casca de Noz. Eu sou meio nerdzão, então eu gosto de umas coisas diferentonas. Mas no meu passar de tempo é basicamente assistindo filmes e séries policiais, terror, suspense. Eu acho que daí surgem a maioria das ideias que eu tenho para livro surgem dali. Porque, na verdade, a gente tem que tirar de algum lugar, né? Porque eu vou escrever um livro criminal. Eu nunca cometi um crime, nunca matei ninguém. Então, eu tenho que tirar a ideia de algum lugar. Como é que faz para matar alguém? É porque eu vi alguém fazendo numa série e coloquei ali. E é basicamente isso. Não tem muita magia, não.
Ah, então tá. Muito obrigada pela participação no podcast e por esse livro que eu acho que todo mundo vai amar também. Então é isso, a gente encerra por aqui. Se quiser dar algum recadinho para os taggers que vão te ler, que já leram provavelmente, enfim.
Então, Sofia, eu primeiramente queria agradecer a oportunidade daqui de estar aqui conversando contigo e com toda essa galera que vai receber o livro no box do Inés da Tag de Maio. E eu pedi para que quem vier a ler, ou já leu, ou vier a ler, que me chame no meu Instagram. Tem um Instagram lá no nível, gostei, eu adoro essa interação com o leitor, assim, às vezes eu não consigo responder tão depressa, mas eu respondo, por que você fez isso? Geralmente eu gosto de explicar por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. Que deixem aquela avaliação também lá no Scoob, no Cabeceira, no app da Tag, porque isso ajuda muito também as outras pessoas a decidir se vão ler ou não vão ler o livro, se vão comprar ou se não vão comprar. E para quem está fazendo, demora um minuto, e para quem está recebendo, no caso o autor, pode fazer a diferença entre um leitor escolher ler a história ou escolher não ler a história. Então é isso que eu tinha para vocês hoje. E como eu disse, eu não sou estrelinha, podem me chamar no meu Instagram, eu respondo todo mundo dentro na medida do possível. E a gente está aí para se ajudar, não para se atrapalhar, porque para atrapalhar já tem gente de sobra, né?
Então tá, muito obrigada. Esse foi o nosso episódio de maio. Mês que vem estaremos de volta para falar sobre o nosso livro de junho, um romance fofíssimo e francês. Esse episódio foi produzido por mim, Sofia Maia, e teve apoio técnico de Bruno Miguel. Tchau, tchau!